Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A ronda hoje contempla a humanidade, recuando aos primórdios da criação. Refletindo, por exemplo, sobre este facto, se há 66 milhões de anos, um meteorito com 15 quilómetros de diâmetro não tivesse caído na atual província mexicana do Yucatán, sendo a causa provável da extinção dos dinossauros, nós não estaríamos aqui. Talvez viéssemos a estar daqui a uns 3 milhões de anos. É meu convidado, o paleoantropólogo Juan Luís Arzuaga, que nasceu em Madrid em 1954, licenciado e doutor em Ciências Biológicas, catedrático de Paleontologia, autor do livro Vida, a Grande História, uma viagem pelo labirinto da evolução, acaba de ser publicado pela Temas e Debates, Círculo de Leitores. Tradução de Pedro Garcia Rosado, a ilustrações de Susana Cid, é o livro de uma vida de 40 anos de muito estudo e experiência. Juan Luís Arzuaga foi responsável, nomeadamente, pela descoberta do crânio humano mais completo do registro fóssil da humanidade. Aqui vamos conversar sobre de que ser vivo somos todos, mas absolutamente todos, descendentes. Sobre se é comum um cientista, um profundo conhecedor da história da evolução, acreditar em Deus, se continuamos a pensar mais em trabalhar os abdominais e os glúteos do que em instalar microprocessadores no corpo. É uma conversa de rerum natura sobre a natureza das coisas com Juan Luís Arzuaga, que é diretor do Museu da Evolução Humana em Burgos. Para ouvir em entrevista, já a seguir, no programa de hoje há ainda tempo para A Vida Breve e para a poesia de José Jorge Letria, Inebriávamos Junho, poema para escutar na voz do autor que hoje celebra 70 anos e desta forma sublinhamos a data. Vai ser assim a ronda. Le Premier Cri, música de Armand Amar, com voz de Sandrine Pieux. Thank you. A Terra formou-se há uns 4,5 milhões de anos. Mas até há 4 mil milhões de anos, o planeta era um inferno de vulcões em erupção, apedrejado por meteoritos. O céu e a Terra pareciam conspirar contra a existência de vida. As primeiras provas, apesar de controversas, de vida bacteriana no planeta, encontram-se sob a forma de fósseis na Groenlândia, datadas de há 3,7 mil milhões de anos. De qualquer modo, a maior parte dos paleontólogos é da opinião de que a vida tem pelo menos 3,5 mil milhões de anos, e é com esse número que vamos por agora ficar. Apesar de poder parecer muito para um ser humano, é surpreendente o quão relativamente depressa, à escala geológica, apareceu o Luca, o antepassado comum de todos os seres vivos atuais. O Luca, as iniciais de Last Universal Common Ancestor, ou Último Antepassado Universal Comum, pode não ter sido o primeiro ser vivo, mas todos os seres vivos que conhecemos descendem dele. Se houve outras formas de vida, elas extinguiram-se depressa ou o Luca fê-las desaparecer. A transição mais importante da história da vida, que poderia ter ocorrido ou não. E assim sendo, tudo teria sido diferente e nunca teria havido humanoides. Esse acontecimento foi o aparecimento de células complexas. Eucariotas, os fungos, as plantas e os animais. O aparecimento dos eucariotas é muito tardio e ocorreu há uns 2 mil milhões de anos. Isto quer dizer que foram precisos 1,5 mil milhões de anos, pelo menos, desde que apareceu a vida, para que surgisse o novo conceito de design celular que estava fadado a mudar para sempre a história da biosfera. Tanto tempo de espera é demasiado, mesmo para a imensa paciência de um paleontólogo. E é um excerto com toda a complexidade, mas com todo o fascínio, do livro Vida, a Grande História, uma viagem pelo labirinto da evolução, a grande obra da vida até agora, de Juan Luís Arxuaga, que acaba de ser editado pela Temas e Debates Círculo de Leitores. Juan Luís Arxuaga nasceu em Madrid em 1954, mas os genes são todos do País Basco. É doutor em Ciências Biológicas, catedrático de Paleontologia, diretor do Museu da Evolução Humana em Burgos. É um descobridor com uma vida marcada por grandes momentos, nomeadamente em 1992, do crânio humano mais completo do registro fóssil da humanidade. Bem-vindo à Rádio Pública Portuguesa, Antena 2, Juan Luís Arxuaga, um meio que não lhe é estranho, porque é também um homem que faz rádio em Espanha, na nossa congénere, no país vizinho, autor do programa El Placer de Admirar, programa também de conversa. Portanto, bem-vindo, caro colega.
Olá, gracias, gracias. Pero soy un aficionado, soy amateur en la radio, soy un amateur. Ya me gustaría a mí hablar como tú y leer también como tú. Me ha encantado tu lectura en portugués. De las primeras páginas del libro les has dado un dramatismo y una emoción que yo creo que en el texto no está tan emocionante como tú lo has hecho.
É um homem paciente, como aqui nos diz Juan Luís Arxuaga. A sua vida tem sido feita de muita paciência, de muito saber olhar, de muito prazer de admirar, como neste nome do seu programa.
Bueno, yo soy impaciente, yo soy una persona muy, muy impaciente, porque me gusta hacer cosas, soy muy, muy activo. Lo que pasa es que soy muy constante, pero soy muy, muy activo. Me gusta sobre todo aprender. Estoy aprendiendo constantemente.
Todos los días.
Todos los días. Todos los días.
Hoje, por exemplo, apresentou este livro no Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa. O que é que se sente quando entra num lugar destes? O seu olhar começa imediatamente a perder-se por todo lado?
Bueno, es que en el Museo de Arqueológico de Lisboa ahora mismo hay una exposición, una exposición
de
conjunta español hispano-lusa, ¿no?
Sobre ídolos.
Ídolos, que es maravillosa, porque es una exposición sobre un acontecimiento planetario en la historia de la Tierra, que fue la llegada de los primeros agricultores y ganaderos, la gente del Neolítico, que empezaron a transformar el planeta. Y ellos empezaron a ser sedentarios, a vivir en poblados. Es la época en la que una persona podía vivir y morir en el mismo lugar, ¿no? Pasar toda su vida en un lugar. Y sus, también sus creencias, su mundo mental, su mundo espiritual cambió con respecto a los cazadores y recolectores anteriores, los que había antes. Cambió también su visión del mundo, del planeta. Empezó una revolución que continúa hoy. Nosotros somos sus hijos. Y además tenían, producían unos objetos que llamamos ídolos, que son representaciones de humanas, pero divinas en realidad, de dioses o entidades sobrenaturales, y la exposición es bellísima. La museografía es extraordinaria y el ambiente que se crea merece la pena. Todo el mundo debería ir a verla porque tiene, es una experiencia que tiene mucho de ciencia, pero también mucho de emoción, de sentimiento, de magia. Disfrutado enormemente.
De histórias, e há muitas histórias que nos são contadas neste seu livro. A Península Ibérica é um lugar particularmente rico, por baixo do chão.
Sim, porque a maior parte da evolução, esta ideia não é minha, esta ideia é de um arqueólogo, de um colega português, de João Cillão, quando diz, e tem razão, que por razões climáticas y ecológicas, la mayor parte del tiempo durante el Pleistoceno, durante casi todo el tiempo, la mayor parte de Europa era inhabitable, es decir, que no podían vivir los seres humanos, tenían densidades de población muy pequeñas. Con lo cual, durante más de 2 millones de años, la historia de Europa esencialmente se produce en la Península Ibérica. Es una historia ibérica, así que aquí es donde ocurrieron las cosas, de verdad. La mayor parte de la evolución humana en Europa se produjo en Iberia y hay muchos yacimientos y es un país que tiene un enorme, enorme patrimonio, y no solamente en la prehistoria, sino luego, o no solamente en el paleolítico, sino también en la prehistoria. Esta exposición de ídolos a la que me refiero, que hay ahora, es una exposición de nivel internacional, mundial. No hay una cosa como esta, no hay una exposición así en otro museo fuera de Lisboa.
A máscara que dá cartaz à exposição é belíssima. Sim. E mostra, nós somos, Juan Luís Arzuaga, nós somos maravilhosos, nós somos extraordinários enquanto resultado de um longo, sim, processo evolutivo. Nós somos algo tão absolutamente, sim, único e fascinante. É por isso que também inventámos os deuses, porque precisávamos de uma explicação para sermos aquilo que somos.
É um fenómeno extraordinário, o de las religiones. É extraordinário, porque não ocorrido nunca que un viajero, por ejemplo, Marco Polo, quien sea, o un, imaginemos que un navegante portugués en el siglo XV llegara a algún rincón de Asia, supongamos, o de Oceanía, y preguntara por, se encontrase una sociedad y les preguntara por sus dioses y le dijeran, no, nosotros no creemos en eso, no aquí no creemos en dioses, nadie ha visto nunca ninguno, no aquí no solamente, nosotros solo creemos en lo que se puede ver, en las cosas que, bueno, pues que se pueden tocar, pero hay pueblos que creen en dioses, pero nosotros en esta sociedad no creen dioses porque son invisibles, son especulaciones humanas. No ha ocurrido nunca eso, no ha existido nunca ninguna sociedad que sea.
Porque precisamos de explicaciones, sí, para lo extraordinario.
Yo no soy religioso, pero es un fenómeno extraordinario. Hace poco tiempo se publicó en la revista Nature, que es una revista de ciencias, un artículo de los poquísimos sobre historia de las religiones. Parece que es la revista menos indicada, ¿no? Pero era un estudio en el que se sistematizaba todas las sociedades que se han podido estudiar y se llegaba a la conclusión de que hay un cierto determinismo. Es decir, una vez que una sociedad alcanza un cierto grado de complejidad, la complejidad se puede medir en términos, pues no sé, de kilómetros de carreteras, por ejemplo, de existencia de un servicio postal, de correos, cualquier variable que exprese la complejidad. Pero cuando una sociedad alcanza, no sé, escritura, por ejemplo,
otro momento fundamental de nuestra evolución.
Una vez que una sociedad llega a un cierto nivel de complejidad, inmediatamente aparece un dios moral, digamos. Hasta ese momento los dioses lo único que piden de los humanos es que les rindan culto, que les hagan sacrificios. No esperan nada de los humanos, salvo obediencia, ¿no? Nada más. Pero en ese momento, cuando las sociedades alcanzan un cierto nivel, aparece inevitablemente, sea en el mundo azteca o sea en Asia, aparece un dios prosocial. Es decir, un dios que se empieza a preocupar por la conducta.
Con orden, con ética.
Exactamente, se preocupa por lo que los humanos se hacen unos a otros. Hasta ese momento solamente le preocupaba el comportamiento de los humanos con respecto a él, al dios. Pero a partir de ese momento aparece un dios prosocial que se preocupa del comportamiento de unos humanos con otros. Bien, y eso parece ser una ley. Es decir, parece haber un determinismo. Quiero decir que el fenómeno, hasta el fenómeno religioso, puede ser estudiado científicamente y puede merecer una publicación en la revista Nature, que es la revista de ciencia por excelencia.
Conheceu ao longo da sua vida muitos homens da ciência, muitos sábios da evolução que acreditam em Deus?
Eu creo que depende de la especialidad. Los biólogos en general no. Porque los biólogos lo que ven es que, bueno, pues que los organismos nacen,
se producen de esta forma
y desaparecen y forman parte de un ciclo, ¿no?
Entonces, los biólogos son ateos.
Se reciclan. Entonces, no hay muchos biólogos que crean en la trascendencia, pero está más extendida, me parece a mí, entre los físicos, por ejemplo, o los matemáticos, porque cuando se descubre que los cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, exactamente, al cuadrado de la distancia.
Ya es magia.
Uno siente la tentación de exclamar, ¿hay alguien ahí? Es más fácil que le pase eso de que se pregunte si hay alguien ahí a un físico o un matemático. En principio, el día pasado en una entrevista con un matemático, yo le preguntaba si hay matemáticos en otro planeta, en otra galaxia, ¿habrán llegado los mismos teoremas a los que hemos llegado los humanos, ¿no? Y me contestó, por supuesto, porque las matemáticas son universales.
Entonces, así julgamos. Podemos imaginar como seria hoje o mundo sem a grande extinção do final do Cretáceo. Existirá, por hipótese, um planeta com essas características, fora do sistema solar? Encantam-me estas experiências mentais, ou de sofá. É que não podemos fazer outra coisa senão deitar a mão quando nos interrogamos sobre o rumo que a história da vida tomou e com que não podemos fazer experiências de verdade, mas tão só uma análise retrospectiva. Nunca se chega a uma conclusão irrefutável, mas aprende-se muito até lá. E elas têm uma tradição respeitável na ciência, desde Galileu. São, por definição, ensaios que não se podem fazer na prática, mas que dão lugar a especulações interessantes. Uma delas, que é trabalhada neste livro, na sua reflexão e na reflexão de outros, é o que teria acontecido se há 66 milhões de anos, na província atualmente mexicana do Yucatán, não tivesse caído um meteorito com cerca de 15 quilómetros de diâmetro, causa provável da extinção dos dinossauros. Nós estaríamos aqui,
não,
eu e o Juan Luís, a conversar, se isto não tivesse acontecido?
Não haveria nada parecido a nós, porque quando se extinguiram os dinossauros, hacía muitos milhões de anos que existiam os mamíferos. Es decir, que os mamíferos já existiam e já conviviam com os dinossauros. E eram irrelevantes, ecológicamente irrelevantes. Es decir, que no acababan de aparecer. Llevaban conviviendo muchos millones de años sin haber nunca desplazado. No hay ningún dato que indique que los mamíferos estaban desplazando a los dinosaurios. Los dinosaurios, si pudieran expresarse, dirían que despreciaban a los mamíferos. Los pequeños
eran irrelevantes.
Los ignoraban. Unos pequeños animales nocturnos. Entonces, obviamente, el meteorito cambió las cosas. Algún autor dice que, de todas formas,
acontecería. Estaríamos aquí, mas daqui a milhões de anos.
Sí, porque el planeta luego se enfrió. Por lo tanto, cuando el planeta se enfrió, los mamíferos sí que empezaron a tener una ventaja sobre los reptiles, porque los mamíferos pueden controlar su temperatura corporal y los mamíferos no. Es decir, los dinosaurios eran mejores que los mamíferos en un planeta cálido, pero no serían mejores en un planeta frío. Con lo cual, de todas formas, habrían ganado los mamíferos. Pero, ¿por qué se enfrió el planeta? Porque chocaron dos placas
tectónicas.
Es decir...
Sempre que acontecer algo de extraordinário para que haja uma evolução.
Tiene que cambiar el clima. Los dinosaurios eran mejores que los mamíferos en unos climas en los que no era necesario controlar la temperatura corporal. Aunque hay que decir que quizá los dinosaurios también controlasen la temperatura corporal. Podría, o algunos dinosaurios, podríamos decir que antes o después, por una razón o por otra, el planeta acabaría por enfriarse. Y entonces sí, entonces finalmente los mamíferos terminarían por superar a los dinosaurios. Pero se tenía que enfriar el planeta.
É extraordinário quando lemos sobre isso pensar que se não fosse essa absoluta improbabilidade desse meteorito gigante terem batido no planeta, nós não estaríamos aqui. A evolução está marcada por grandes momentos e a questão das alterações climáticas provocar grandes mudanças na evolução deve fazer-nos pensar, porque estamos a atravessar um processo de alteração climática. A nossa evolução, Juan Luís Arxuaga, a nossa evolução de centenas de milhares de anos é sinónimo de progresso? Nós evoluímos sempre para melhor?
Sobre todo hay la única tendencia que se puede apreciar en la evolución es una tendencia hacia la diversificación. Pasa como con la economía o con las sociedades, ¿no? Las sociedades se van haciendo más complejas. Hay un mayor número de especialistas entre los cazadores y recolectores. Solo había cazadores y recolectores, que eran los mismos, no había diferencias profesionales, ¿no? Cuanto más compleja es una sociedad, más profesiones hay. Ahora mismo, en una sociedad moderna, hay más profesiones diferentes que en una sociedad medieval. En una sociedad medieval había, no sé, constructores, zapateros, militares, sacerdotes, agricultores, pocas cosas. Es decir, que las sociedades aumentan en cuanto a número de profesiones. Y en la naturaleza sucede un poco lo mismo. Con la evolución se produce un aumento de la complejidad, entendida como aumento de la diversidad. Aumenta el número de nichos. De hecho, como sucede también con las sociedades, la evolución crea los nichos, porque la tendencia de la vida es al aumento de la diversidad. De hecho, hay diversos autores, se han hecho muchos estudios, y la mayor parte de los estudios, o todos, coinciden que el momento de la historia de la vida con mayor biodiversidad es este, o era este, o quizá habría que decir era este, el momento en el que había más diversidad.
É esse o conceito da flecha da história que aqui nos evoca muito, de Robert Wright, o sentido de que a história tem que avançar sempre, tem que evoluir na complexidade,
sim,
tornando o homem, e é algo muito darwiniano, com a capacidade de se adaptar ao meio, e essa capacidade inclui muitas vezes o altruísmo. A nossa evolução deixará de ser humana e passará a ser ciborgue? Passará a ser máquina, Juan Luís Arxuaga?
Bueno, depende de nosotros, ¿no?
Livre-arbítrio.
Não é obrigatório. Pode ser e pode não ser, ¿no?
Mas não é inevitável que seja?
Inevitável não há nada que dependa de los seres humanos. Pero yo a veces me pregunto, el curso de la historia parece que está determinado, ¿no? Hasta que algo lo altera. O alguien lo altera. Y yo... me pregunto cómo sería un revolucionario en el siglo XXI. No puede ser. Será un revolucionario informático de otro tipo. Nada va a repetirse, ¿no? Yo a veces me pregunto cómo sería Karl Marx en el siglo XXI. Quiero decir que a veces la gente, cuando piensa en una revolución, una transformación social acelerada, está pensando en las revoluciones del siglo XIX, revoluciones con las masas de personas en la calle. Es posible que las revoluciones del siglo XXI sean unas revoluciones que se produzcan en la red. No lo sé, pero evidentemente muchas cosas van a cambiar. Pero un hombre con implantes y con prótesis, esa idea a mí me parece que no tiene futuro porque no es deseable, nadie la quiere. La gente va al gimnasio porque quiere tener abdominales. La gente quiere ser como una estatua griega. La gente no quiere ser un robot. Queremos tener abdominales en el estómago. No hay nadie. Y los bíceps muy desarrollados. Y los glúteos muy duros.
Y no placas de titanio.
No sé de nadie que vaya al gimnasio para que le pongan placas. Todo el mundo ahora vivimos en una sociedad más que nunca, desde los griegos. Es muy curioso. Esta es la sociedad más tecnológica que ha habido nunca. Y es la sociedad que más
cultivo
va
al
gimnasio. Pero al gimnasio va todo el mundo. Dicen que por motivos de salud. En realidad es por motivos de belleza. La gente quiere ser joven, la gente quiere ser bella. Entonces hemos vuelto al ideal del cuerpo griego. No veo yo que nadie quiera tener antenas en la cabeza. La gente quiere tener pelo en la cabeza, no antenas. La gente se hace trasplante de pelo, no trasplante de antenas.
Juan Luís Arxuaga, autor de Vida, a Grande História, uma viagem pelo labirinto da evolução, a edição Temas e Debates, Círculo de Leitores. Sobre isso aqui mais um excerto. Os algoritmos dos computadores têm um substrato de silício, enquanto as sensações, a dor, o calor, a fome, os estados emocionais, o terror, a ternura, a raiva, a tristeza e o desânimo e os pensamentos humanos se baseiam na química do carbono, a mesma química orgânica que é comum a toda a vida na Terra. Yuval Noah Harari afirma que a biologia demonstrou que os seres vivos, os humanos incluídos, são apenas algoritmos, embora também assinale que houve grandes progressos na inteligência artificial nos últimos anos, sem que as máquinas tenham dado qualquer passo na direção da consciência, pelo que se trataria de duas coisas totalmente diferentes e independentes, a inteligência e a consciência. Os computadores podem derrotar o campeão mundial de xadrez sem sentirem com isso um mínimo de alegria ou de orgulho, nem, acrescento eu, o mais leve sentido de humor. No entanto, o grande neurocientista português António Damásio tem outra opinião. Nem os animais nem as pessoas são algoritmos. Não por podermos ter algum princípio imaterial, uma alma, mas sim porque, além dos neurónios, temos um corpo que também participa na geração da consciência, enviando informação ao sistema nervoso central acerca do seu estado, das vísceras aos músculos do sistema locomotor, com o objetivo de manter o equilíbrio biológico do organismo, a homeostase, e de assegurar a sobrevivência do indivíduo. Em resumo, segundo Damásio, sem corpo não há consciência, porque não podem produzir-se experiências mentais subjetivas. Quando alguns visionários dizem que será possível, no futuro, descarregar os algoritmos mentais de um indivíduo para um computador e assegurar-lhe uma vida eterna, ou antes, aos seus algoritmos, Damásio pergunta: poderá descarregar-se também o corpo? Claro que não. Só pela junção de um corpo de verdade a um robô, ou seja, um corpo que envie informações sobre o estado das suas diferentes partes e sistemas à unidade central de processamento de dados, é que se poderia um dia gerar algo parecido com uma mente consciente. Noutro planeta, pensa Damásio, é possível imaginar organismos biológicos com sentimentos de algum modo semelhantes aos dos animais e do homem. Contudo, como o substrato importa, se a sua biologia é diferente, então os sentimentos também o serão. António Damásio, que é seu colega de catálogo na Temas e Debates Círculo de Leitores, ora, neste confronto Yuval Noah Harari e António Damásio, percebe-se que o Juan Luís Arxuaga está mais do lado, sim, de António Damásio do que de Noah Harari, que de vez em, sim, quando leva aqui algumas críticas.
Sim, sim, não, isso eu tenho claro, mas de todas formas, António Damásio sabe mais de neurociência que Harari. o sea que es más, tiene más autoridad. Claro. Pero la cuestión en realidad no es solo saber si una máquina puede ser consciente, porque autoconsciente, que tenga conciencia de sí misma, ¿no? Porque en realidad yo no sé si tú eres autoconsciente. Yo sé que yo soy consciente de mí mismo, pero no sé si tú eres consciente de ti mismo. Tú podrías ser una máquina, yo no lo podría saber nunca. En realidad, es posible que algún día se fabriquen algoritmos y máquinas que actúen como si fueran conscientes. Pero ¿cómo sabremos si son conscientes o no? No habrá forma de saberlo. Es posible que solo mimeticen, reproduzcan el comportamiento humano. Pero nos dará igual. Sean o no conscientes esas máquinas, a nosotros no vamos a poder notar la diferencia. Igual que no sabemos si los demás son conscientes.
Antes de entrarmos no estúdio, falávamos de Blade Runner. Está lá quase tudo.
Exatamente. Em Blade Runner está praticamente todo. É uma película que eu les pongo a mis alumnos como parte do curso. Entre otras cosas porque ni siquiera la conocen, no conocen Blade Runner, no han oído nunca hablar de ella, y se la pongo y les
y gustan, curioso, claro. ¿No? Sí. Y la discusión que ahí genera.
Es una gran novela, es una gran película, claro. Y la novela
un gran libro, claro.
Pero es muy filosófica, sí, en muchos aspectos. Por ejemplo, el detective se llama Descartes, pero Descartes en francés se pronuncia Descartes. Es decir, que hasta en el nombre hay una alusión a Descartes. Descartes se interesaba mucho por la relación alma-cuerpo. Él es el autor de esa famosa dicotomía, ¿no? Alma-cuerpo.
Un libro poético también, la cuestión de las lágrimas de chuva, del replicante que vio más do que en otras galaxias.
I have seen things you people wouldn't believe.
Bravo.
Attack ship on fire. Eu me la sei de memória.
É uma cena maravilhosa.
Sim.
É filosófica, é poética, é magnífico. Qual é a pergunta que mais gostaria de ter a resposta, Juan Luís Arzuaga?
Bueno, há uma pergunta que a todos nos gostaria saber a resposta. Por que um ratão vive 2 anos? Y un humano 80. ¿Qué es lo que determina la longevidad de las especies? ¿Dónde está?
La chave.
Sí, ¿dónde está ese reloj? Porque si fuéramos capaces de averiguar dónde está esa llave, podríamos controlar la duración de la vida, ¿no? Eso tendría grandes consecuencias filosóficas. Ese es un reto. Es un reto científico, en realidad. Porque el envejecimiento es un problema biológico. Ahora no estamos hablando de Dios ni de metafísica. Sí. Estamos hablando de biología.
De células.
Esto es pura biología y células. Por lo tanto, el problema como tal es un problema susceptible de estudio científico. Y entonces, ¿qué hace que una tortuga viva 150 años, un humano 80 y un ratón 2? Estaría, y una vaca 20, caballo 30. Queda un chimpancé 50, porque hay un reloj que es lo que hace que la longevidad, cada especie tenga su propia longevidad. Eso sería un premio Nobel.
Sería o maior de todos os prémios Nobel. É de facto uma grande questão. Talvez um dia, nesta nossa evolução, e a evolução é inimaginável, porque tudo o que aconteceu e que nos é contado neste livro é um grande romance, é uma grande história. Uma civilização e uma evolução que estuda há muitos anos, Juan Luís Arzuaga, fale-nos deste lugar que dirige em Espanha, o Museu da Evolução Humana. O que é que procura?
O museu está para contestar às grandes perguntas do ser humano. Não é um museu de mortos, não é um museu de esqueletos. No es un museo de huesos, es un museo de la vida, es una celebración de la vida, entonces, de la vida humana. Por lo tanto, es el museo, en ese museo, del que yo soy el director científico, en ese museo lo que se hace son reflexiones, hay exposiciones, pero hay cursos, hay congresos, hay presentaciones de libros. Es un museo para hablar de los problemas del ser humano, de su pasado, de su presente, del futuro. A mí me gustaría que en ese museo se celebrase una cumbre mundial del clima, por ejemplo, ¿no? Porque es un museo que se preocupa por el futuro y por el pasado, ¿no? No es un museo de esqueletos, de huesos.
A ideia dessa evolução, a ideia deste passado comum que a todos nos une, sim, desde Lucy a outras figuras arrancadas ao solo, pode ajudar-nos à tolerância, à solidariedade?
Sim, claro. Não, se é que, em princípio, o problema da convivência é muito simples, em princípio. Se trata de fazer uma só tribo en la que estemos todos los humanos. Ese es el problema. Ahora tenemos muchas tribus, pero conforme las tribus van siendo más grandes, pues en principio la convivencia es mejor, salvo que lleguemos algún día a una situación en la que solo haya dos tribus. Eso me preocupa. Ese momento me preocupa. Quizás mejor 50 tribus que dos tribus, porque si hay dos tribus solo, puede ser que se destruyan mutuamente, ¿no? Pero si se llegara a una sola tribu, eso sería un gran éxito.
Un opus común, aquilo que nos une, sí. O opus común que é a humanidade, e através deste livro entendemos claramente, dentro da complexidade do que nos é narrado, como viemos todos do mesmo lugar, sim, da mesma célula, do mesmo ser vivo em diferentes formas, em diferentes etapas da evolução. Partilhamos um planeta que é único e uma condição também única. Vida à grande história, uma viagem pelo labirinto da evolução. Autoria de Juan Luís Arxuaga, a edição Temas e Debates, Círculo de Leitores. Muito obrigado por ter vindo à Rádio Pública Antena 2.
Eu sou o que está muito obrigado porque has hecho, bueno, umas leituras de meu livro que me han emocionado.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
One more kiss, dear, one more sigh, only this, dear, is goodbye, for our love. that I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, ma belle. But I vow, dear, not for in time we may have all love's glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground, die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun, dear, upon high, will return. Only this, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure, I will treasure until I die. Like the sun, dear, upon high, will return, dear, to the sky.
A música de Vangelis, aqui com a voz de Don Percival. Antes, a extraordinária cena interpretada por Rutger Hauer no filme Blade Runner, de Ridley Scott. Corria ao ano de 1982. A seguir, a poesia, na noite da rádio. A saudar hoje, José Jorge Letria, faz 70 anos.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Inebriava-me junho, um poema de José Jorge Letria.
inebriava-me junho com o seu perfume de papoilas pisadas, de hortênsias arrastadas pela brisa, de violetas esmagadas pelos livros. Era o mês de todos os nascimentos, o da harmonia, o da matéria primordial do assombro, o das inextinguíveis fogueiras alastrando nas vertentes. Eu vinha do casulo rarefeito desse mês e a minha sina era um mar exaltado a vocifrar dentro da cabeça.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Cum dederit, Unisi Dominus, de Antonio Vivaldi, por Andreas Schöll e a Orquestra Brandeburgo, da Austrália, direção de Paul Dyer. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.